para fazer a manutenção desse tipo de cronômetro aqui, eu tive que colocar o sistema de drenagem. Tá? O cronômetro aqui a gente coloca mais regiões mais próximas das cidades, onde tem um tipo de chuva adequado. Porque isso vai fazer com que eu consiga fazer a manutenção e ficar, que você não vai conseguir ficar, irrigando aquele mesmo que a gente tem e assim dando a ele toda a sua função. Certo? Oi?
Esse caso é a grama vai ser mais dura?
Não é que você precisa ser mais dura, deve ter aquela característica da rainha habitual mesmo, segurar ela. Por exemplo, capim elefante, que tem no peito do estado federal, não pode colocar, porque a rainha dele não pode ser mais. Ela é barata, pega em qualquer canto, mas não tem a função de segurar. Exatamente. Por isso que, gente, junto com o cordão vegetativo, sempre vem aquela irrigaçãozinha, né? Chuveirinha da irrigação, que ela demanda de muita água. Tá? Então, coloca muito estacionamento, coloca muito em regiões próximas às cidades mesmo. Porque não adianta colocar uma estrada lá, que você é onde, e vai chegar a hora que vai ter função. Tá?
O shopping da ilha tem ali, né, pastor? O shopping da ilha, esse cordão vai ver antigo ali atrás.
Tem outras regiões aqui também. Então, esse sistema de micro-drenagem, né, gente? São as lubrificantes, justamente aquela técnica pelo qual eu vou estar implantando esses canaletes, sachês no corpo de novos e etc. Para direcionar minha água superficial. Tá? A gente vai estudar águas residuais na aula 7. Mari vai falar um pouquinho sobre essa questão da drenagem, mas né, introdutório para vocês aprofundarem na disciplina do 7. Mas a técnica de microdrenagem é justamente essa. Da microdrenagem, né, que eu vou canalizar aquelas tubulações menores, eu vou juntar a microdrenagem para a macrodrenagem das minhas cidades. O que seria um elemento da macro-drenagem? Aqueles canais mesmo, gente. Aqui tem, por exemplo, na região da Areinha, tem um canal que corta o bairro da Areinha no geral. E ele, no caso, é o sistema de macro-drenagem. Infelizmente, não só aqui, como boa parte das cidades brasileiras, as pessoas enxergam o canal de macro-drenagem como um canal de esgoto. Mas ele não é para esgoto, gente. Da minha macro-drenagem, para unir todas as tubulações de micro-drenagem de uma determinada cidade para ele, concentra nele e depois vai direto para o mar. O que acontece? Aqui no Brasil a gente pratica o sistema separador com relação ao sistema de esgotamento sanitário de drenagem aqui no Brasil. É uma tubulação para esgoto e uma tubulação para água da chuva, água superficial. Certo? São tubulações separadas, por isso que a gente chama de sistema separador. Vou aprofundar um pouquinho na nossa. Mas não tem esse ponto que a gente falou. No caso, eu vou pegar os meus sistemas de microdrenagem que ficam na lateral das vias, certo? E por isso tem a declividade na lateral, que fica na lateral das minhas vias, vou unir as tubulações das micro na macrodrenagem, jogar lá no meu canal da drenagem pluvial, e é o meu canal, ele dá onde, gente, ou no rio ou no mar. E daí na minha tubulação do esgoto, que a minha tubulação do esgoto ela vai no meio, que é onde a gente vê as bocas de lobo, que são, na verdade, os postos de visita, né, que é para você entrar, ó, verificar a tubulação e fazer a manutenção, por isso que vai pelo meio, né, acho que ninguém se perguntou, porque tem as tubulações, né, as bocas de lobo no meio das vias, mas é por conta disso. Na lateral, uma tubulação, no meio, a do esgoto, certo? E aí o que acontece? Vai pelo meio e liga todo mundo na estação de tratamento de esgoto. É um caminho diferente do canal. O canal de água fluvial vai voltar diretamente para o rio ou diretamente para o mar. Só que o que acontece com boa parte das cidades brasileiras, infelizmente, aqui é justamente isso. As pessoas não entendem e não têm conhecimento, não sabiam que a função daquele canal é, no caso, de estar destinando água da chuva, que teoricamente seria limpa, não precisaria de tratamento e já mandaria diretamente para o rio ou para o mar, que é onde sai, certo? Só que, infelizmente, tem muita ligação com o destino de esgoto. As pessoas jogam resíduo sólido no canal e aí contamina aquela água. Quando chove também, né, tem a contribuição referente, no caso, a esgoto de fossa séptica que transbordou nos bairros, vai juntando tudo isso na água pluvial, joga no canal da macrodrenagem e fica aquelas manchas que aparecem lá no Paolho, quando aparece o Vesconde aqui em São Luís. forma adequada. Perfeito, gente. A tubulação da gente esgoto, ela vem do peito e vai para a estação do tratamento de esgoto. Depois de tratar, ele vem para o rio e procura o estado. Mas, infelizmente, de baixa drenagem, o que a gente faz? Está todo contaminado e acaba contaminando esse monte de tubulação no geral. Certo? Isso não mata a drenagem, né?
Técnicas de recuperação de processos erosivos, tem que levar em consideração
caminhões, caminhões e caminhões e caminhões, no caso de sol, certo? Para poder primeiro determinar por onde é que passava esse rio subterrâneo. Depois que foi determinado por onde passava esse rio subterrâneo, ele fez justamente com a utilização de gabiões, que é aquelas pedras, gente, que você coloca junto, não as pedras assim, pedregulhos. É um produto da Brita, a Brita é bem novinha, certo? E no caso, o nome que tem maior da Brita é o gabião, perfeito? E aí o que acontece? É um brita de grama, vou falar assim dessa forma, tá? Você pega esse pedregulho, no caso, coloca ele dentro de umas telas e faz, né, como se fossem umas gaiolas para poder estar segurando a lateral, no caso, a margem desse seu rio artificial. E dessa forma você está direcionando a água para um ponto seguro. Foi justamente o que eles fizeram. Então não adianta ficar brigando, no caso, colocando o tempo todo o sol, colocando o sol, colocando o sol, porque vai chover, vai encharcar e vai acontecer o mesmo processo novamente. Então, como uma forma, no caso, inteligente, que, né, um pouco alto custo, mas uma forma inteligente de controlar isso, é eu realmente direcionar a minha água para onde eu sei que ela vai passar dentro da minha propriedade, sem estar causando processos erosivos maiores. Entenderam? Eu vejo qual é a causa da erosão e tento fazer com que a fonte dela seja controlada. Então, aqui no caso é a água, eu direciono essa água nesse meu rio subterrâneo, porque eu chamo ele superficial, e assim, toda vez que chover, a água já vai cair automaticamente, e aí não vai ter nenhum processo de desmoronamento do meu sol. Certo? Isso demora, isso tem custo, mas é o que pode ser feito. Caso você queira manter. Porque, gente, acontece muitas situações de abandono de terras agrícolas por conta de processos erosivos. Muito. Começa aqui o processo erosivo no lado da propriedade, e aí o agricultor, no caso, ele vira para o outro lado porque ele não consegue parar de brigar com aquele processo erosivo que está o tempo todo ali acontecendo. Às vezes por desconhecimento, às vezes, por exemplo, eu estou falando de uma prática da monocultura, e aí eu tenho que puxar a orelha do agrônomo dele, assim, do agrônomo. Busca um agrônomo para resolver, porque ele vai fazer a caracterização química daquele solo, ver quais são os nutrientes que estão faltando e colocar a cultura adequada naquela região. Se manejo, quem vai fazer é o agrônomo, o gênero agrônomo geral, certo? Ou agrícola. Então, são essas situações que você pode estar fazendo para poder minimizar esse processo erosivo. Ok? Mas é aquela história, né? Não adianta ficar também brigando diretamente com a natureza se talvez. É, o erro que foi que fez foi você estar implantando determinado empreendimento no local que não seria apropriado.
Mas ele fez só nas laterais, né?
É, para poder segurar. No caso, a questão do desmoronamento, né? Todas as partículas ficarem expostas. Porque como eu coloco um corte, como eu faço o corte, eu deixo a lateral do meu solo com as minhas partículas ali expostas. Tipo assim, né? Eu corto aqui e deixo exposto. Se eu não botar nada segurando, vai chover de novo e vai cair. Então eu seguro, claro, com esses meus gaviões. Então,
é possível ver com mas a mesma técnica utilizada na elevada expressa.
Perfeito. E a gente vê até a tubulaçãozinha, né, gente? Entre os gaviões, você consegue observar, porque ali é para não deixar a água infiltrar no solo. A tubulação já é para direcionar ela. É só pensar, gente, se a próxima causa do processo erosivo é a água, direciona ela para algum campo, para não deixar ela encharcar o sol, entendeu? Direciona e pronto. Então, não sei, né? Vocês ainda vão ter esse vídeo, como é que eu vou ficar de sol, de fundações, mas tem engenheiros civis, por exemplo, que especializam-se só nessa parte de fundação, de mecânica do sol, a parte de remediação do sol.
Aí eu tenho que estar fazendo lá naquela parte da elevada, sabe aquela música dessa? Era um drama.
Mas não deu certo.
Ninguém ligou?
Não, não segurou.
Não segurou, né? Olha aí. Agora eu estou aproveitando o gancho para falar, gente, a via expressa aqui, se você olhar para o lado, a erosão para todo mundo, né? Porque o que acontece? Ali era a mata, né? Eu não sei o nome dessa mata. Não é uma chegou não, ele olhou para o lado, né? Tem um nomezinho para esse parque daqui. Isso, daqui da frente, né? Tem um nome agora que fugiu. Mas aquela região, pela própria característica do rangedouro que está do lado, é similar. Só que o que acontece? Eu retirei a cobertura vegetal para colocar a via. Quando eu fiz isso, se eu não fiz a lateral, Vou colocar aqui minha latinha de refrigerante. Depois que eu tirar o produto, eu vou colocar aqui em cima da mesa. Certo? Ela está causando algum impacto ambiental? Sim ou não? Se eu tomar minha latinha de refrigerante, vou colocar em cima da mesa. Ela vai estar causando impacto ambiental?
Não.
Agora, se eu pegar essa latinha, jogar no rio, jogar no mangue, jogar no solo, eu posso estar causando impacto ambiental. Então, a destinação inadequada desse resíduo é que causa a contaminação do solo, não é a geração de resíduo. Até porque, gente, a geração de resíduo... Até porque a geração de resíduo, na verdade, pode ser matéria-prima para muita gente, né? O que para uma pessoa é resíduo, para muita gente é matéria-prima. Então, não vai causar um impacto geral no resíduo. É a destinação inadequada dele que vai gerar. E a gente, no caso do nosso dia a dia, né, todos os dias a gente gera e gera muito resíduo. A média brasileira, gente, é de 500 a 800 gramas de resíduo por habitante dia. Reflitam aí quanto você gera de resíduo. Acorda, tudo bem, escondei, né, gente? Todo mundo aqui é limpinho. Banha. Vai tomar café, abre lá uma embalagenzinha, já pode estar gerando alguma coisa. E aí vai para o banheiro, já gerou resíduo. Confere? E aí vai, gerando resíduo. A média brasileira é de 500 a 800 gramas dia, certo? Agora imagina 500 a 800 gramas dia numa população de 1 milhão e 200 mil habitantes. Quantidade de resíduo no dia. Aí junta com o município do lado, com o município do lado, com o município do lado. Ou seja, quanto de resíduo que vai para o aterro sanitário em um dia. E o aterro sanitário ele ganha pelo peso. Resíduo da construção civil, a tarifa, ela é mais cara ou ela é mais barata que resíduo sólido urbano comum? Mais cara, porque ela é pesada. Porque ela é mais pesada.
Em relação ao quilo, não é mais barato.
Com relação ao quilo?
É. E
não, então ele é mais pesado. A tarifa lá do aterro é por quilo que entra. Então ele pega o caminhão, por exemplo, que reside na construção civil, pesa. Certo?
Estou falando questão de volume.
Questão de volume. E aí o que acontece? Ele vai pesar e ele vai ter também um volume maior. E depois eu vou o caminhão de resíduo.
Quer dizer que um quilo da construção civil é o mesmo quilo da outra, entendeu? É a mesma quantidade que é maior, entendeu?
Sim.
Mas
com relação. Perfeito. Porque ele vai, digamos assim, ocupar dentro da célula, vamos falar dessa forma. Quando a gente fizer a deposição na célula.
Você falou que o quilo é o mesmo preço?
Não, eles põem um preço diferente. Eles praticam um preço diferente, não porque o quilo é diferente, mas é por conta da característica do resíduo. Por conta da característica do material, por ele ser também mais pesado, porque o que ele causa dentro da célula. Porque a gente vai estudar aqui que ele é inerte. Ele pode atrapalhar no processo de tratamento. Ele vai falar aqui. Certo?
Precisa ter um material de informação. O procedimento desse material.
Também. Na verdade, o procedimento que ele faz é jogar dentro da célula, né? Mas tem as medidas de reciclagem que reside na construção civil que recicla ele para não deixar ele para bater. Vamos falar um pouquinho agora, aqui de agora. Certo? Ó, e aí o que acontece, gente? Falando lá no aterro sanitário, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente gera resíduo o tempo todo. E os resíduos que a gente gera, eles têm características diferentes, certo? Tem uns que são de resíduos perigosos, tem outros que não são perigosos. Esses perigosos é por causa do tipo de toxicidade, né? Periculosidade. E afetam diretamente tanto a saúde das pessoas como ao meio ambiente. E aqueles outros que são os não perigosos. Mas por que vocês já tinham esse vídeo? Tem que entender quais são os perigosos e os não perigosos. Justamente por isso, porque quando você chegar numa obra, por exemplo, vai executar um aterro sanitário, você tem que saber que a célula para receber resíduo perigoso é uma célula que vai ter que ter mais camadas protetivas do solo. Eu vou colocar maior proteção, porque eu sei que aqueles resíduos que vão ser depositados lá têm um efeito danoso maior para o meio ambiente. E a outra célula de resíduo não perigoso, não necessariamente eu precisaria de tantas camadas de proteção. Entenderam? Então, eu vou chegar para você e dizer, ó, vocês vão executar um projeto de aterro sanitário dois para sempre homem. E quatro para não perigosos, certo? E aí você vai dizer, ok, vou fazer células todas iguais. Vai ser o mesmo que você vai fazer aqui, tá? Porque se eu estou falando que é duas para perigoso e quatro para não perigoso, essas duas perigosas vão ter que ter, tem a norma específica para ela que você vai ter que seguir. Que a gente vai falar mais à frente. E o NBR específico para ter essa norma. Entendeu? Porque isso é de acordo com as camadas de proteção que eu vou prevenir uma contaminação do solo. Eu não posso seguir, assim, similar as minhas células no geral, se a função e a característica do meu resíduo é diferente. Diga.
Por exemplo, São Luís, todos os resíduos de São Luís iam para o lixo.
lixão da Ribeira. Confere? Só que tá indo para lá. Todo o recinto de São Luís, o lixão da Ribeira, ele foi fechado. Vai fazer, acho que vai fazer quase 2 anos. Ele foi fechado. E todo o recinto de São Luís, São José de Ribamar,
Raposa,
e Passo do Lumiar, junto com o de Macabeira e Rosário, estão indo para onde? Rosário, que é o único aterro particular da região. Então, todos esses municípios enviam os caminhões todo santo dia para a Titara, que é uma empresa única, né, que tem aqui, que ganhou todas as licitações porque ela não tinha nem concorrência, e ela recebe todos os resíduos dessa cidade. Então, imaginem essa conta que eu falei para vocês. Soma 1.300.000 habitantes, mais ou menos, que São Luís tem. Com a cidade do lado, com a cidade do lado, com a cidade do lado. Multiplica pela quantidade de resíduo e pela tarifa que eles cobram para receber esse resíduo. Imagina a quantidade de dinheiro por dia que esse aterro gera. Imagina a despesa que ele tem. É um caminhão compactador, é um laboratório, uma análise do solo. Não gasta nem energia direito a tempo. Porque eu estou depositando o meu resíduo diretamente lá, nas minhas camadas, nas minhas células de produção de resíduo. Eu não gero energia, não preciso estar com um motor lá fazendo alguma coisa. Eu vou gerar na parte administrativa, no laboratório, que eu posso ficar fazendo minha análise, meu acompanhamento. E essa energia eu posso dar para os campos, o meu próprio emprego. Eu nem preciso pegar essa concessionária.
Professor,
a distância de uma célula para outra tem que ser muito grande.
Não. Agora vai depender do tamanho que você vai fazer dela, né, em geral. Mas não precisa não, você pode botar uma de... lateral da outra. Agora você tem que manter a estabilidade dela.
No caso desse de Rosário, você vai
começar a... Não sei. Porque eles ficam ampliando. Porque tem um licenciamento que você faz, por exemplo, para 20 células. Mas aí está recebendo mais, aí entra um outro setor operacional. Entra um outro setor operacional. Não lembro exatamente o dado. Porque normalmente quando a gente faz o aterro, a gente faz justamente isso, a gente faz com setores operacionais. Eu só vou abrir uma célula quando eu souber que eu vou já começar a depositar resíduo nela. O resto do terreno eu deixo ele igual, entendeu? Depois é que eu vou montando e ampliando, fazendo a deposição. Ou seja, o aterro vai crescendo até aquele limite que foi licenciado para ele trabalhar. Agora, o que é certo com relação ao aterro, por norma, é que ele não pode ter um tempo de vida útil menor do que 10 anos. Automaticamente, no momento que você estiver projetando o aterro, você tem que entender que ela tem que receber resíduo durante 10 anos. Se for menos do que isso, o organizador entrega a licença. Porque o que acontece, gente? Eu vou estar contaminando o solo por um período que caiu a 10 anos, não é viável para o meio ambiente. Vou estar contaminando entre aspas, vou estar depositando, tornando aquela região inviável para o meio ambiente por menos de 10 anos. Imagina se não tivesse essa norma, ia ter um aterro de 2 anos aqui, um de 5 ali, um de 3 ali, e as pessoas iam estar cheias de terra aí, que já tinham que virar esse aterro, ia ser toda aquela, né? Ou norma tem que ser 10 anos. Mas aí o tamanho vai depender da disponibilidade de área que você tem e quanto você quer receber. Tudo isso é no cálculo. Tá? Ok? Então, essa proliferação a resíduo sólido, ela justamente teve essa obrigatoriedade. Então, vamos analisar. Não é obrigatório fazer com que o município espere chegar nesse prazo para poder construir os aterros sanitários. Agora, vive tendo seminários e reuniões, sabe, gente? Tem município, por exemplo, aqui no Maranhão, tem muito município. Característica aqui, quando estava estudando no estado, me impressionou. É muito município com nome de gente, né, gente? Senador não sei o quê, senador não sei o quê, governador não sei o quê, nome de gente. Aqui, no município, em geral.
Prefeito, jogada política.
E aí o que acontece? Esses municípios são muito pequenos, né, gente? Ele não tem dinheiro para construir um aterro sanitário sozinho para ele. E aí existe, no caso, na apresentação do aterro sólido, eles também deram a oportunidade de fazer os consórcios intermunicipais, que é, por exemplo, juntar Macabeira, Rosário, Raposa, sei lá, 3, 4 municípios e faz um aterro só para receber os resíduos de todo mundo. Determina a melhor área, as condições ambientais adequadas para encontrar esse determinado empreendimento e todo mundo caminha para lá. Até, gente, ele tem público e ele tem particular. Mesma coisa com relação ao cemitério. Tem público e tem particular. Tá? Atualmente, os particulares é que estão aí ganhando o mercado, com toda certeza, porque os municípios estão nessa celeuma, vou falar assim dessa forma, de quem é que vai dar mais dinheiro. consórcio conseguir resolver? Poderia, lógico, ser mais simples, né? Com certeza. Mas, infelizmente, às vezes entrava nessas questões. Ah, mas um é adversário político do outro. Não é? Ainda pode acontecer isso. Ah, não vou receber o residente dessa cidade, não, porque se aí esse homem aí, eu não quero nem conversar com ele. Deixa ele com o residente dele pra lá. E aí vai criando essas situações, infelizmente, tá? E aí chega uma empresa particular, pega o terreno, transforma o terreno, coloca, tem licitação, não tem concorrente, ela ganha e pronto. Eles vão ter que fazer. Eu fui para, eu participei de um seminário de uma reunião na Assembleia aqui com relação ao aterro lá da Baixada, né? Que tá para resolver se vai ficar em Pinheiro, Santa Helena, parece que porque ali, gente, não tem outro agravante, né? Porque chega uma hora que aquele solo ali é inundável. Como é que eu vou botar aterro naquele solo lá? Aí tem que achar um terreno entre aquela região, Turilândia, né? Toda aquela região de ali, para poder encontrar um terreno comum, no raio operacional adequado, para poder conseguir receber esses resíduos. Então, tá, consigo agindo. Eu acho que foi o primeiro turno daqui, em consórcio que vai sair, provavelmente vai ser da Baixada, porque aqui eles estão já tendo reuniões, consultando técnico pelo projeto. Ah. Eu participei de uma reunião, achei bem avançada.
A gente já pode ter uma ideia sobre essa reunião.
Ah, foi, tu falou, né? Chapadinha. Agora, Chapadinha, vai ser só de Chapadinha ou vai ser de social, sabe?
Ah, vai ter um lugar para Assunção agora.
Ah, acho que vai ser o consórcio que vai acabar com o Anapu e o Matagão. Deve ser, né?
Vai ser o quê, amor?
Vai ser o consórcio entre Anapu e Matagão.
Ah, aí, vai ser consorciado também. É, porque tem que ser, gente, senão fica viável para o município só.
Vai para todo o povo.
Isso, perfeito. É, na Baixada eles estavam vendo Pinheiro, porque Pinheiro é maiorzinha, né, gente? Só que eu não... Para dar a região da Baixada para poder ficar, mas aí o problema de Pinheiro parece que era terreno. Pinheiro estava com problema lá do terreno, porque tem as normas para você atender. 200 metros de recurso hídrico, né? Estamos dando o próprio centro urbano. Tem os detalhes aí que precisa cumprir direitinho. Certo? Ou seja, resíduo é o tipo de situação que, assim, ela é altamente lucrativa porque é um tipo de empreendimento que com certeza sempre vai ter cliente. É a mesma coisa do cemitério. Sempre vai ter cliente.
Nem reclama. Os clientes nem reclamam do cemitério.
Pois é, os clientes nem reclamam. Sempre, ó, gente, até o sanitário e cemitério sempre vai ter cliente. Porque sempre é gerado resíduo, sempre tem cemitério.
Onde eu moro, joga na vala lá.
Então, sim. Não vai você vai se formar de GNC, mas se tiver sanidade, vai fazer obra no cemitério.
Faz
uma ala, pai. Trabalha fazendo uma ala.
Então, gente, quem quiser, por exemplo, ficar pensando, professora, a engenharia civil está na crise, não tem obra residencial. Mas tem tantos outros tipos de obras que o Brasil está aí precisando, que vai aí acontecendo para poder ficar atuando. Então, você tem que aproveitar o leque da engenharia civil e ver onde você vai atuar diretamente, né? Esse relacionado a Deus, Virginia, vai ter uma procura gigante, já tem, na verdade, né?
Como é que fica a situação do risco que está lá, por exemplo? É na casa de Providenciosa? É, a maioria do município, no verão, no inverno, ele já lá, né? Se a casa do sol, se acaba todo metro, já dá a água.
Até uma poça séptica é problemática aí, a gente precisa de uma questão rápida. Até uma poça séptica aí é problema, né, gente, pra resolver. Ó, tem que afastar, tem que ficar fazendo sondagem no terreno ou no município vizinho, ou no seu, ou no outro, até achar um lugar apropriado para poder estar encontrando esse pontinho, porque eu não vou cobrir o aterro sanitário para não deixar a chuva bater. Vou fazer isso? Não se faz, porque essa galera está coberta quando deixar a chuva bater. Eu não tenho como também segurar a água que vai vir da contribuição do lençol freado. Então, Então eu tenho que buscar um local para poder tentar implantar um aterro. Ou, se não tiver, é fazer que nem os países aí fazem. Incinera. Põe um ponto no incinerador.
Quebrou.
Porque é caro, mas é a solução que vai dar. Ou pega os resíduos e manda para algum lugar. Faz uma área de transbordo e manda para uma outra cidade, mesmo com raio superior a 50 quilômetros que eles falam, que é um.
Por exemplo,
gente, escutem o que o Mário está falando, porque vocês também podem ser contratados para essas diversidades climáticas que tem dentro do Maranhão. Porque, por exemplo, você vai fazer, você é contratado para fazer um aterro nessa região do Maranhão. E depois você é contratado para fazer um aterro em Pinheiro. É a mesma obra? Completamente diferente, porque aqui no Maranhão tem todo tipo, né, ambiental, vou falar assim, as condições ambientais diferentes. Então a gente tem que escutar para poder ver soluções. Diga.
Lá em Maranhão, por exemplo, é lá a cidade já está aqui grande.
Sim.
Assim, não como já
sim, sim.
Aí um até um mais próximo não é rosado.
Certo? É. Perfeito.
Aquela região lá do hoje, Mouta, Xixá,
está
toda lá. Ó. Só que a prefeitura não tem recurso para fazer esse transporte.
Isso.
Esse armazenamento de outro, tem que explicar como é que fica. Fica uma órbita estadual, federal ou só a prefeitura?
Não, entra federal. Agora veja, para poder entrar verba federal, primeira coisa que é o que está ocorrendo, que está todo mundo desesperado. Para poder entrar a verba federal com relação a gerenciamento de resíduos, o município tem que apresentar o plano municipal de saneamento básico. Se ele não tem o plano municipal de saneamento básico, ele não consegue fazer captação de recursos. É uma coisa que vai ligando a outra. Porque, vê, como é que eu vou dar dinheiro para tu, certo? Tu é barriguinha. Como é que eu, Brasil, vou te dar dinheiro se eu não sei nem o que tu vai fazer com o dinheiro? Tu me mostra o teu plano municipal de saneamento básico. Então você primeiro me mostra o seu plano municipal de saneamento básico e lá vai estar todas as diretrizes dizendo como é que é seu sistema de abastecimento de água, como é que é seu coleta de esgoto, como é que é seu gerenciamento de resíduos. Eu olhando o seu plano de gerenciamento de resíduos, eu vou dizer, ah, ok, então tome aqui dinheiro para você resolver isso. Agora, se os municípios não entregam os planos municipais de saneamento básico, o dinheiro não vai. Entendeu? Então primeiro vai para essa etapa do plano de elaborar o plano municipal, inclusive foi até o final do ano passado, é prorrogado agora para 2020. Mas estava todo mundo desesperado, eu achei até engraçado, porque eu recebi até um e-mail, não sei como, sabe, que eu estou trabalhando aqui no Maranhão, alguém mandou um e-mail de algum município, e aí tinha dinheiro que era para poder assinar o plano municipal de um município, assim, da Nica, eu não lembro exatamente qual é, por conta do prazo. Eu disse, você me perdoe, mas eu não assino sem nem saber o que eu estou assinando, né, gente? Então. Perdoe, muito obrigada pelo contato, porém, eu não vou comprar o meu crédito de engenheiro ambiental para...
Falou qual a cidade? Qual a cidade?
Não lembro. É porque esse plano de juro, é muito município e é muito nome de gente.
Parece
era
um
monte de gente. É muito nome de gente. Entendeu? Então, sua solução seria o Rosário e para você captar esse recurso. Agora, veja... Você sabe que as prefeituras elas repassam com a tarifa de coleta de resíduo, né? Para as pessoas, né? Teve até uma confusão um dia desse numa cidade aí, Espírito Santo, eu acho, que a prefeitura aumentou, não sei quanto valor. Foi para a população, gente, não pagou isso não. Porque é uma outra forma da prefeitura conseguir captar recursos para poder fazer o gerenciamento do resíduo. Infelizmente, repassa para a população. Certo? Mas é uma situação delicada e aqui no Brasil a gente está engatinhando. E olha, gente, que a nossa política nacional de resíduos sólidos, ela foi em 2010. E a gente está com 8 anos de política nacional de resíduos sólidos e ainda está cheio desses entraves. Cheio desses problemas para resolver. Confere.
Lá no meu município, a Juan Zero, ela foi notificada por isso.
Sim, sim.
Só que ela alegou que não podia fazer nada.
Porque não tinha dinheiro, etc. Uhum.
E ela, na verdade, se disse, lá não tem, só vai ter um parque,
tem... isso.
Aí ela alegou que não podia.
Aham.
Aí o Ministério Público ficou passando com ela.
Sim.
Aí ela está voltando lá. Eu estou com o parque, mas não estou com
o por enquanto está tudo assim.
Está tudo errado.
É, está tudo
assim. Pronto, vai ter conseguido levantar um pouco lá, com a casqueira.
Mas aí basta chegar um desembargador maior, no caso, para dar o meio ambiente fisicamente.
Mas aí esse trabalho é que não tem uma condição de fazer o recurso. troca por qual temperatura que é na região lá? Ela acende a mesma linha.
Uhum.
Aí eu fiz a linha de barco para convertir um ou transporte terrestre, passando pelo rio, para São Paulo. Porque ela é arenoso, né? Só tá uma
cena estacionada. Isso.
Então, minha ocupada não pode passar isso com ele. Eu não tenho recurso para poder fazer transporte para rodar ou para outra coisa.
E nem o barco para poder ficar lá gastando combustível dele para ficar fazendo mais horas. Que é o que acontece com o Fernando de Noronha. O Fernando de Noronha, duas vezes na semana, eu trabalhava no Porto do Recife, né? O barco chegava no Recife de Noronha, duas vezes na semana, a quinta e no domingo. E aí, no caso, nessas linhas menores, com certeza, sem recursos, fica mais difícil. Agora, tem que ver a população, ou dar um treinamento para a população, por exemplo, tentar gerar o menor quantidade de resíduo possível. Que aí, por exemplo, para quem é coleta seletiva, pelo menos orgânico e inorgânico. O orgânico deixa por lá mesmo. Pega o inorgânico, vai compartilhando, armazenando para fazer uma viagem só a cada 15 dias. Tem que ver essas alternativas também que vem junto com a educação ambiental, né? Você trabalha ali com a população para ela gerar o mínimo de resíduo inorgânico possível, vai compactando para fazer uma viagem menor. É assim, eu não tenho como falar logo que eu tô indo para as formas que você está me falando, mas eu poderia pensar nas alternativas dessa forma. Ver a população qual é, como é que é a característica da população, como é que é o costume dela que tem. A geração de resíduos, poderia estar trabalhando uma coisa relacionada a uma compostagem para os orgânicos, pegava os inorgânicos, compactava e mandava no barco esporadicamente, num intervalo maior para continuar a viagem. Porque realmente fazer um aterro em cima da ilha não tem como, né? Bem como também no próximo. Tem essas alternativas que a gente aí tem que analisar como mais critério para poder identificar. Mas aqui, no caso, tem em situações diversificadas como essa. Imagina no Brasil todo, né, gente? Tem uma diferença gigante das comunidades, da comunidade ribeirinha também, por exemplo, né, que vive nos rios aí da Amazônia em geral. O que é que eles fazem com os resíduos deles? Normalmente eles juntam e depois queima atrás da gente. Queima também, né, os inorgânicos, e os orgânicos eles juntam mesmo, os orgânicos também são perigos. Alternativas que tem que ser feita. Agora, cada caso vai ser cada caso. Por isso que eu falo, cada termo vai ser cada termo, cada né, situação de ordem sanitária, se fosse específica. Cada drenagem vai ser cada para uma cidade, vai ser diferente da outra, por conta da chuva que vai abastecer esse meu sistema de drenagem. Por isso que essas questões das condições ambientais é diretamente ligada para a engenharia civil. Eu não adianta ficar só repetindo e executando. Né? Repetindo, projeto, repetindo e executando, repetindo e executando. O que vai acontecer com todas essas situações de cada local diferente? Certo? Oi?
Pode botar mais uma célula, um em cima da outra, mas bota ali
mais
uma
cidade,
aí uma de tanto.
Adicionando, põe a camada de sola de novo. Põe a camada de sola de novo, vem ali em resíduo, na sola de novo, depois de resíduo, na sola de novo. Olha lá. Então, gente, a modificação da mesa de solo veio com esse intuito de organizar todo né, o trâmite referente ao gerenciamento de resíduos aqui no Brasil. Mas ela teve um erro. Qual foi o principal erro dela? Ela classificou os resíduos de acordo com a origem, não de acordo com as características químicas, físicas e biológicas do material. Certo? E aí, que característica né, que faz a diferença dos resíduos de acordo com a característica química, física e biológica? É a IBR-10004. Por isso que a gente ainda utiliza ela. Mesmo ela sendo de 2004 e a Comissão Nacional sendo de 2010. A gente ainda utiliza essa daqui porque ela separa os resíduos de acordo com a composição química, física e biológica. Então ela diz o que é um resíduo perigoso e o que é um resíduo não perigoso. Porque, gente, se eu sei a composição química, física e biológica e classifico ele como perigoso ou não perigoso, eu vou conhecer o melhor tratamento. Bem como também a melhor destinação final. Não adianta saber a origem. Mas como falar a origem? Eu peguei uma latinha de refrigerante, botei aqui no sebo e ele fica como resíduo sólido urbano. Mas eu posso pegar essa latinha de refrigerante similar às características químicas, físicas e biológicas e tomar lá no aeroporto. Então ele lá no aeroporto, por conta da origem, ele vai ser classificado como resíduo aeroportuário. Mas não é a mesma característica física, química e biológica. Porque os resíduos são iguais. Então, por que você trataria eles de forma diferente ou por que não colocaria de células diferentes? Entenderam? Então, fato e mais pontual, como a gente sabe até hoje em dia, a forma, porque a gente vai dizer o que é perigoso e o que não é perigoso. Então, o meu tratamento é perigoso, é um, independente da origem desse meu perigoso, e o não perigoso é outro, independente da origem desse meu não perigoso.
Às vezes, okay. Às vezes as embalagens não são as mesmas, professora, menos são a mesma coisa. Eu já vi uma lata de Coca-Cola que vem no navio, ela tá escrito lá, que é diferente. A do avião também, por causa da pressão. E a nossa que a gente compra aqui no Mateus é outra.
Também, perfeito. Mas também tem aquela do aeroporto mesmo, tô falando.
Sim,
só
sim,
sendo
sim.
Uma lanchonete do aeroporto, é a mesma daqui.
Sim.
E aí ele fica diferente porque foi gerado na aeroportuária, na região aeroportuária. Mas eu já vi isso na região diferente. É a formação, né?
É.
Certo? Então, a outra resolução específica que vocês vão ter que vão estudar é a autônoma 307-02. Por que ela está grifada? Porque ela é única e exclusivamente sobre resíduo da construção civil. Certo? Certo? No caso, ela vai ser a nossa norma 4. Perfeito, gente. Vamos só definir agora o resíduo como perigoso e não perigoso. No caso, de acordo com a NBR-004, o que, é que seria resíduo sólido, primeiramente? São os resíduos do estado sólido e semissólidos, tá? Que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e vazição. Então, em 2004, o que era resíduo ou material? No estado sólido e semissólido, a gente chamava de resíduo sólido. Tem essa aula, uma das três, né? Tem uma prova? Das duas. Três.
Fica resíduo semissólido.
Semissólido não é fluido, mas ele tem a propriedade próxima do sólido, mas ainda não sólido, tá
ótimo,
né, gente?
Perfeito.
Vou falar um exemplo. O resíduo sólido, no caso, é uma embalagem, para determinado produto no geral, e aquelas espumas que, com o tempo, ela tenta endurecer ou não, ou que a gente coloca assim para vedação. Ela é um semissólido, por exemplo,
você
é
possível, né?
Uma espuma assim, expansiva, que vocês usam na gente para a redação. Seria um exemplo semissólido no geral, porque ele não tem aquela durabilidade 100%. Okay? Mas também não é um líquido e não é um fluido.
E nem é sólido.
E não é sólido. No caso, gente, ela classifica a 10.04 de resíduos como classe 1, que são os perigosos, e o classe 2, que são os não perigosos, tá? Esse classe 2, ele subdivide em 2A, que são os não inertes, e o resíduo classe 2B, que são inertes. O que é uma coisa inerte, independente de ser resíduo? Inerte, gente. Qual é o significado de inerte? Uma coisa parada, um elemento parado, que não interage, que não reage com o meio. É inerte. Certo? Eu tenho medo de falar estava, porque vocês estão estudando estabilidade e vão misturar tudo errado. Mas, ou seja, é um tipo de produto, de compósito, vou falar assim dessa forma, que não interage diretamente sobre o meio, certo? Em se tratando de resíduo, no caso sólido, não perigoso inerte, é aquele resíduo pelo qual eu vou lançar ele diretamente sobre o meio e ele não vai ser solúvel em água, ele não vai se degradar, não vai se decompor, certo? Está dando de resíduo. Agora, cuidado, porque o não inerte é o que vai reagir e o inerte é o que não vai. Então, no caso, o não é sim e o sim é não. Preste atenção. O não é sim e o sim é não. Todo mundo entendeu, gente, por conta da definição da palavra inerte. Certo? Eu vou exemplificar com palavras, tranquilo. enfermeiro em destaque, porque boa parte dos resíduos da construção civil são os inertes. Por exemplo, gente, se eu pego uma maçã, morto ela aqui e coloco diretamente no solo. Rapidamente ela vai oxidar, ficar escurinha, né, gente? E já vai começar a entrar em decomposição, em degradação. Então ela é não inerte. Ela interage. Ó, não é assim. Ela interage. Então se eu pegar, por exemplo, um pedaço de teia, colocar em cima do solo diretamente, ela vai começar a entrar em decomposição. Sozinha, no geral, por um período específico que tem que ter na norma? Não, é porque é só um tratamento para não fazer isso. Senão não está muito pegado na gente. Então ela é uma inerte. O que é que dá a característica dos resíduos perigosos primeiro? Qualquer tipo de resíduo que tenha característica de inflamabilidade, corrosividade, toxicidade, patogenicidade, ou seja, apresenta algum tipo de risco à saúde, tanto das pessoas como do meio ambiente no geral. Que resíduo perigoso é esse? Resíduo sólido urbano que tem essa característica.
Hospitalar.
Hospitalar, perfeito. E na construção civil, perigoso? Tem uma toxicidade, gente, da obra. Algumas tintas, solventes. Não, banana também, óleo diesel, como é o nome? Planta asfáltica no geral. Planta, eu pensando aqui, não lembrei o nome. Dentro da construção civil, esses são os perigosos, certo? Então, gente, vejam, observem para mim lá, voltando para a mente do projeto do Ajeito. Se eu sei que eu tenho um monte de resíduos junto, que eu vou colocar na mesma célula, certo? E tem característica de reatividade, toxicidade, patogenicidade, inflamabilidade, as minhas camadas de proteção para não deixar ele entrar em contato com o solo vai ter que ser maior do que o não perigoso. Confere? Então, por isso, vocês primeiro têm que entender o que é resíduo perigoso e não é perigoso para poder saber executar a questão da diferença das células lá no geral. Não adianta executar todas as células iguais, dando resíduo perigoso lá em cima, até porque a licença tem que ser diferente, a forma é diferente. Mas colocar um monte de resíduo perigoso, vai começar a danificar o sistema de drenagem por conta da corrosividade, vai começar a danificar, por exemplo, a minha planta de proteção, que é uma membrana, vai contaminar o meu solo e fica por essa.
Oi, amor? Pode ter a.
Pode ter que ser separado por setores, tem que ser bem identificado, porque a norma do não perigoso é uma e a norma do perigoso é outra.
Mas no caso, você sabe se de rodagem tem essas.
Então, me disseram, até os caminhões para chegar lá no aterro de Rosário é horrível. Você, quando passa na frente da entrada, você vê realmente que é um barro lá para conseguir o caminhão passar, deve ser complicado. Mas é o que acontece. Porque, gente, resíduo no caso perigoso, um banco. Hospitalares aqui no Brasil, a gente não manda muito para aterro. A gente faz o que aqui no Brasil? Incinera. Aqui no Brasil, né, o mercado dos resíduos perigosos no geral é dominado pela incineração. Por quê? Porque a gente mal está tendo aterro para não perigoso, como é que a gente vai ter para perigoso? Confere, gente. Se a gente está começando a botar para não perigoso, que tem aquela tomada de proteção, aquele tipo do projeto X. Como é que a gente vai receber os perigosos se a gente não está mal conseguindo nenhum? Então, manda para a incineração, para matar logo esses agentes patógenos e etc. Tá? Os não perigosos, como eu falei para vocês, se dividem não inertes e inertes, tá, gente? No caso, o não inerte é justamente o resíduo, a mistura de resíduo, que apresenta as propriedades como biodegradabilidade, né? Vou botar na mão. Biodegradabilidade. Solubilidade em água também, né? De acordo com o anexo da norma, tá, gente? E o anexo que eu vou mostrar, os tópicos dele, que eu também não estou confundindo, porque a norma é para ser consultada. Confere? Não é para ser decorada, é para ser consultada. E aí ela fala como é que tem que ser feito esse ensaio para saber se aquele material é solúvel ou não em água. Por exemplo, ela diz a quantidade de água para determinar o material. E o tempo que ela vai apresentar algum tipo de reação ou não. Apresentou, não inédito. Não apresentou inédito. Tá? E não sai assim da norma direitinho. O caso, como exemplo, de resíduos orgânicos, de papéis em geral, são os não inéditos. Não assim.
O pai dificultar as
coisas. Podia ser outro tema.
Você acha que normalmente isso é para ser consultado?
Pior a política nacional de resíduo. Pior é a. Eu escutei, tem mais não. Pior é a política nacional de resíduo sólido que foi pela origem, que eu disse. Você pega a política nacional de resíduo sólido e detém lá. Resíduo sólido doméstico, resíduo sólido urbano. Aí depois diz que é a junção do doméstico com o urbano dá o resíduo sólido geral. Nossa, a política nacional de resíduo sólido é. Eu olhei assim, foi os humanoides que fizeram, com certeza. Por isso que é uma política. É diferente de norma, porque norma quem faz é a gente, que é técnico. É um grupo de técnicos que se junta e faz. Leva as propriedades químicas, físicas e biológicas do material, acabou. Aí eles foram de acordo com a origem. Já imagina chegar no aterro sanitário, aqui é a célula de aeroportuar, aqui é a célula de urbano, aqui é a célula de sei lá, hospitalar, aqui é a célula de construção civil. Primeiro que ia ser um burrice eu colocar uma célula só para resíduo da construção civil. Porque se ele é inerte, ele não vai reagir com o solo, para que botar até uma célula? Eu tenho que misturar o resíduo da construção civil, ou melhor, eu vou falar mais na frente, a melhor destinação do resíduo da construção civil é a usina recicladora de resíduo. Vai para o lado da mesa e vai para ele atrapalha o aterro, ele é inerte, eu vou estar aterrando lá. A minha célula.
Enquanto eles pagam, eles estão tratando, não?
É, pois é, né? O aterro ele quer receber, né? quer mandar? Não, estou
recebendo.
E o INET, no caso, que não apresenta característica de biodegradabilidade e solubilidade em água, tá? Por exemplo, de jogo, concreto. Olha aqui o anexozinho. É, o anexo que fala especificamente sobre se ele é solúvel ou não em água é o G. Tá?
Então, fica para você pesquisar.
Né? Tá. Eu sou tudo certo na vida.
Ai! Não vai acontecer com o nosso caso.
Não pesquisem, não, pelo amor de Deus.
As normas não são para ser consultadas?
Sim. Gente, não inventem de pesquisar, então vou lá conversar com vocês, uma conversa franca. Certo? Uma conversa franca. Sabe por quê? Porque todo bimestre eu zero prova. Todo bimestre. Sabe por quê? Porque às vezes, como já falei para vocês no começo da disciplina, quando todo mundo direciona os esforços para a estabilidade e com essa disciplina teórica, haja que vir com a teste, com a teoria todinha ali escrita, é mais fácil fazer a prova. Mas, gente, no dia da prova, vocês não ganham teste. No dia da prova, eu venho de tênis, eu não venho de salto, eu venho com o cabelo preso, eu ando a sala todinha. Muda. Foco não. Por favor.
No caderno.
Obrigada. Foto não, né? Já basta. Ok? E aí, o que acontece? É, com relação à prova, voltando, nada de ficar tentando pesquisar, porque aí pra mim, você pega zero na hora. Só
o professor.
Certo?
Você acelera primeiro.
Hã?
Eu?
Ele fala. Quando ele é tão discreto, ele fala. Ele fala e fala assim. Vamos fazer só um exercício assim. Ó, na norma, gente, para poder facilitar essa questão relacionada à classificação, ela tem esse fluxograma, certo? E nesse fluxograma, ele tem umas perguntinhas para você fazer e caracterizar melhor o seu resíduo. Por exemplo, vocês vão pensar no resíduo. Um pedaço de gesso, vai ver aqui, um pedaço de gesso no geral, tá? Pronto, um pedaço de gesso. Esse resíduo, no caso, o resíduo tem origem conhecida, sim ou não?
Sim.
Presta atenção, o resíduo tem origem conhecida, sim ou não?
Sim.
Sim, por quê? Por que ele tem origem conhecida? Gente, ele não quer saber a fabricação e a matéria-prima do gesso, ele quer quer saber o resíduo. Quando que aquele gesso virou resíduo? Não foi dentro do meu canteiro de obra? Foi. Então eu sei a origem dele. Por exemplo, se estivesse falando de madeira e eu perguntasse para você, madeira, você ia dizer, ah, professora, eu não sei qual foi a floresta que veio especificamente aquela madeira. Mas aquela madeira, ela virou um resíduo no seu canteiro de obra? Virou. Então eu conheço a origem desse resíduo. Então, do resíduo. Não da matéria-prima. Ok? Pronto. Sim, então eu desço, né? A setinha do sim. É o que é isso, né? Consta dos anexos A ou B, que é aquele anexo que fala de. Aí a gente não sabe decorar, no caso, né? Mas a gente já sabe que ele tem. Ó, perigosos e perigosos é que tem característica de patogenicidade, comorbidade, corrosividade, toxicidade. Não tem. O gesso não. Não. Certo?
Pode ele decorar em relação.
Dentro dos padrões da norma, não, porque a norma ela tem o período específico, por exemplo, inflamabilidade que ele tem. Inflamabilidade, vocês podem dizer, ah, mas o meu papel pega fogo. Inflamabilidade, ele pega fogo sozinho. Entendeu? A diferença é que tem que lembrar um pouquinho de materiais, das propriedades da vida aí, que vocês mostraram no código, estudaram na química da vida. Certo? Mesma coisa com relação ao gesso. Para esta norma, ele não tem patogenicidade porque ele não tem micro-organismo patógeno que vai causar o câncer, entendeu? Ele culturalmente tem estudos que falam, mas na verdade é mais do cimento, o cimento até mais grave do que o próprio patogênico. Certo? Ok? É um padrão da norma? Não. Então eu deixo e ele pergunta de novo. Tem característica de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade? O meu gesso? Não. Se eu pegar um pedacinho do gesso, ele vai reagir, ele vai corroer, tem corrosividade, vai corroer alguém, ou outro material que está do lado dele, ou a pedra, alguma coisa? Não. Então, não, eu venho com ele para cá. E aí eu já sei que o meu gesso ele é um resíduo não perigoso classe 2. Mas eu preciso saber se ele é inerte ou se ele não é inerte. Então, eu vou lá no anexo G, ó, possui características, solubilidade de acordo com o anexo G. Aqui padrões para iniciar a polimerização. Então eu tenho que consultar lá o tempo pelo qual eu vou pegar esse material, vou colocar ele dentro da aula e verificar se ele vai ser reativo ou não. Ok? No caso, com relação ao gesso, especificamente falando, vai depender da quantidade e do tamanho, tá? Mas aí, dependendo da quantidade, se for uma quantidade menor, no caso aqui, a quantidade do ensaio também for menor, que tem aquela pretinha, ele vai reagir, certo? Ele vai começar a entrar em biodegradabilidade, né? Então, não vai ser nome de bebida. E aí sim, ele vem pra cá. Resíduo não inerte classe 2A. Ok? Mas a minha teia, por exemplo, ela vem pra cá. Porque se a minha teia estiver reagindo com água, ela não foi feito o tratamento dela adequado, ela não é feita para reagir com água, porque senão não era o material que colocava no telhado da casa das pessoas. Entenderam, gente? Essa tabelinha para ajudar vocês a guiar isso direitinho, tá? Agora, olha como a Política Nacional de Resíduo Sólido chamou resíduo sólido. Lá na NBR 1004, só falou que era resíduo sólido e semissólido. E aqui ele fala, resíduos dos estados sólidos ou semissólidos, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornam inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em córrego de água no geral, dependendo da tecnologia, publicamente viável, etc. Ou seja, gente, em 2004 tinha alguns tipos de materiais, por exemplo, um lubrificante que a oficina lá trocou o carro, o lubrificante velho, tá? E aí o que acontece? Esse lubrificante velho, ele não é resíduo nem sólido nem semissólido, confere, é um líquido. Mas é um líquido que, devido à sua característica, eu não posso lançar na rede coletora de esgoto nem no recurso hídrico, porque ele vai causar uma toxicidade, vai causar um impacto ambiental. Só que aí, com a Política Nacional de Resíduo Sólido, né, e a inclusão desse tipo de material como resíduo, o órgão ambiental ele pode fiscalizar a oficina e dizer, olha, você está causando impacto ambiental, porque esse líquido aí, esse seu resíduo líquido, ele entra na Política Nacional. relação ao peso do sólido, e você tem que dar uma destinação obrigatoriamente ambientalmente adequada para ele. Então, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos teve um ganho com relação a isso, porque incluiu um monte de material que não entendia como resíduo para dar a destinação e tratamento ambientalmente adequado deles. Porque eles estavam sem legislação, digamos assim, para ser enquadrado, para ser fiscalizado. Certo? Eles só eram fiscalizados se eles causassem impacto ambiental. Causou um impacto ambiental, aí o órgão ambiental ia lá e autuava. Olha, o seu lubrificante causou, resíduo lubrificante causou um impacto ambiental. Certo? Diferente, por exemplo, se você levar em consideração essa inclusão da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Porque essa inclusão da Política Nacional de Resíduos Sólidos fez com que a atitude fosse preventiva. Porque aí eu tenho que fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo esse resíduo lubrificante, dentro do meu PGMS, que a gente vai falar na aula que vem. E aí eu não vou deixar o impacto ambiental acontecer. Então, o órgão ambiental ele tem ferramenta para atuar na prevenção, exigindo um plano para fazer o manejo adequado desses outros resíduos, que antes não eram chamados de resíduos sólidos. Entenderam, gente? Todo mundo entendeu? Porque antes, como eles não eram enquadrados nessa resolução, não era obrigatório fazer o plano de gerenciamento de resíduos para eles, e só depois que ele causava o impacto ambiental é que o órgão ambiental chegava. Mas não tinha nada para prevenir. Então, para o meio ambiente, não é melhor você prevenir? E por aqui, por essa inclusão, eu consigo prevenir. Entendeu? Isso. Tá. Olha a vista aí, por favor.
Bom dia.
Certo? Bora lá. Gente, os trios já definiram seus temas? Cadê os temas para a gente validar?
E agora?
Vocês vão ficar com aquele mesmo? Alguém vai mudar com relação ao palio de vocês? Ninguém vai querer mudar, não? Vai ficar em cima da mesma temática mesmo, no geral? Não decidiu, né? Gente, semana passada você fez aquela habilidade, né, de educação ambiental, e aí essa turma puxou o 2.
Certinho.
Né? Puxou exatamente o papel 2. E aí, muitos grupos, né, muitos trios já estão pensando em fazer exatamente sobre a mesma temática. Eu também acho legal, já que entendeu ali que o esforço já está meio que feito. Né? Mas, de qualquer forma, quem quiser trocar, não esquece de validar o tema comigo, tá? Mas não tem problema do tipo, o tema fugir muito da educação ambiental e, no caso, prejudicar a sua avaliação no final. Eu não mandei ainda o e-mail, né, porque eu estava dando um recado da turma do ônibus de ontem, então eu vou mandar o e-mail geral informando o título de cada sala e depois eu vou dizer todas as regras referentes ao artigo. Certo? Alguém que tem alguma dúvida com relação ao trabalho? Semana que vem, então, a gente já começa com os tópicos da introdução, tá? Todo mundo, gente, busquem outros periódicos no acesso de vocês no SEMA. Presta atenção. Tem a mão vocês pesquisarem o artigo científico. No acesso de vocês no SEMA, quando você der,
tem um destaque.
Essa turma que gosta da bandeira, né? Vocês trocaram de sala. Eu vou agora dar uma acordadinha. E aí o que acontece, gente? Com relação a... Perdi. A introdução, obrigada. Você tinha uma forma de pesquisar os artigos, né? Ou você vai colocar pela ferramenta do Google Acadêmico, coloca lá Google Acadêmico, coloca a temática Educação Ambiental na Constituição Civil, entra e vai aparecer um monte de artigos, certo? Ou também você vai no próprio login, ou seja, o SEMA, tem lá embaixo a parte que tem periódicos, tem até coloridinho o ícone. Você clica nesses periódicos e também você coloca a temática e ele vai apresentar os trabalhos. Preste atenção nos filtros. Você pode colocar como filtro, por exemplo, um ano de publicação. Bota assim, 2012 para cá, para não pegar umas referências de mundos antigos. Certo? Coloca o filtrozinho direitinho. E aí vocês podem trazer, espero que vocês tragam na próxima aula, né, avaliar a percepção ambiental de um grupo de trabalhadores da obra tal. Então, eu vou descrever fisicamente. Isso aqui é o meu funil da minha introdução, certo? Então, semana que vem, vamos fazer já um funil direcionado para a temática de vocês, ok? Aí depois a gente vai fazer metodologia e assim a gente vai andando com o artigo no geral. Tudo bem?